Tuga ou Nada. Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou Nada.
Olá, bem-vindos a todos à nossa emissão Tuga ou Nada. Olá, Ricardo.
Olá, Bárbara.
Olá, Christophe.
Olá.
Está tudo bem convosco?
Tudo bem.
Tudo. E contigo?
Sim, está tudo bem. Hoje só há uma presença feminina, porque a nossa colega Ana Sofia teve um compromisso noutro sítio e estou sozinha, rodeada de machos.
Um coitadinho.
Que vale é que são gente séria, gente séria.
E de boa família.
Boas famílias, exatamente. E a Ana Sofia também tem compromisso sério. Fica aqui claro, ela não falhava se não fosse um compromisso sério.
Exatamente. Portanto, olá Ana, estás a ouvir-nos?
Um beijinho e abraço.
Um beijinho, Ana.
Hoje também vamos cumprimentar o nosso técnico, o Stefan. Olá, Stefan.
Olá, Stefan. Vem cá falar ao micro.
Stefan está a abanar com a cabeça. Vamos aceitar como um olá.
Um olá. O nosso programa de hoje vai ser uma crónica desportiva com o nosso amigo Ricardo, uma crónica de cultura, um bocadinho diversificada hoje comigo, e uma crónica musical com o Christophe, e acabarei também com os dados das saídas para o mês de junho. E agora um intrudo musical antes de começar a sério a nossa emissão, com Anselmo Ralph, Não Me Toques.
Refúgio do imigrante português na Suíça.
Tuga ou nada.
Acabamos de ouvir Kachi do Zofanbach. E agora, uma crónica desportiva com o nosso colega Ricardo.
Boa tarde a todos. Vou tentar não me alongar muito nesta primeira parte, que é a parte menos agradável, que já falamos várias vezes, que é a violência no desporto. Infelizmente, Portugal tem sido um mau aluno neste campo. Recentemente, o Sporting tem sido alvo de algo completamente impensável para um adepto de futebol, de desporto, deveria haver fair play e é apenas desporto. A verdade é que após o último jogo do campeonato em que o Sporting necessitava de ganhar na Madeira para garantir o segundo lugar e, portanto, muitos milhões, portanto, do acesso à Liga dos Campeões, 20 e qualquer coisa milhões só de acesso, o Sporting foi perder contra o Marítimo no Funchal. Os adeptos não gostaram, como é óbvio. Isso compreende-se os lenços brancos por vezes a dizer ao treinador para se ir embora, coisas do género. Agora, o que não se compreende é que passados uns dias um grupo de cerca de 50 adeptos leoninos invadiram as instalações do clube e agrediram nos balneários treinadores, jogadores, portanto, uma coisa muito grave. Isto para vos dizer que mais grave do que isto são as atitudes dos presidentes, e aqui não quero criticar em particular o Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, porque acho que infelizmente este ambiente pesado que se vive no futebol português, em que há escândalos a todas as semanas, deve-se principalmente aos líderes dos três grandes clubes, que pessoalmente nenhum dos três me inspira confiança, mas então este Bruno de Carvalho, depois do que aconteceu, o que é espantoso é que o Bruno de Carvalho disse algo do género: foi chato, e vou sublinhar chato, ver familiares dos jogadores ligarem preocupados, do staff, os meus próprios pais, a minha mulher, as minhas filhas, as pessoas estavam preocupadas. Felizmente, as coisas estão a correr dentro da normalidade, e sublinho novamente normalidade, e amanhã é um novo dia. E temos nos habituar que o crime faz parte do dia-a-dia, faz parte da nossa sociedade. Portanto, depois de algo que é um escândalo e que deve envergonhar até o país, porque nem os hooligans ingleses, que têm fama de serem violentos, fazem isto aos seus próprios jogadores, invadirem as instalações do clube, irem aos balneários e darem cabeçadas aos jogadores, ao treinador, tentarem esfaqueá-los. Uma coisa de um país terceiro mundo, não sei explicar. Mas mais grave do que isto é o presidente, o líder, vir ao público dizer que é chato.
E quase normal.
E normal.
Quase normal.
Uma normalidade.
Isto não é chato, isto foi trágico, foi uma vergonha para o país, foi um crime. Há quem fala até quase de ataque terrorista. E o presidente do clube, a pessoa que tem a maior responsabilidade, diz apenas que é chato, mas que faz parte do nosso dia-a-dia.
Será que este presidente vem da Síria?
Não sei. Temos de ter cuidado, Bárbara, com o que dizemos, porque este Bruno de Carvalho, de facto, é uma personagem inqualificável, está a ponderar a apresentar queixas de crimes por difamação contra toda a gente. Já deixou, nomeadamente, no ar que eventualmente o próprio Presidente da República será alvo, porque não admite que o critiquem, que critiquem a sua forma de estar na vida e no futebol, porque ele é um exemplo a seguir e, portanto, quem não concordar com ele está necessariamente a difamá-lo e tem que ser processado. Portanto, temos de ter muito cuidado.
Meti-me numa alhada.
só ainda dizer que isto foi logo a seguir, mas passados uns dias, portanto, ainda podemos pensar isto foi a quente, foi infeliz, mas passados uns dias o senhor dá uma conferência de imprensa nas instalações do clube para falar do que aconteceu e chega, para além de disparar em todas as direções, contra os próprios outros elementos da direção, segundo eles estão feitos com o Benfica, para o tramar, contra a comunicação social, que também estão todos feitos com os outros clubes, para o tramarem, contra os próprios financiadores do clube, certos patrocinadores que também estão todos feitos para destituir, dispara, isto é que é grave, contra os próprios jogadores. Jogadores que foram vítimas, que foram agredidos, que alguns deles já vieram dizer que têm medo, têm receio, porque... não só para a vida deles, mas dos familiares, porque alguns dos agressores chegaram a dizer que sabiam onde é que os filhos andavam na escola, onde é que viviam, onde é que as mulheres trabalhavam, e portanto, aquelas que trabalham, nós sabemos que as mulheres muitas delas não trabalham.
O facto de suportar o homem às vezes é trabalho demais.
É verdade, muito trabalho. Também por vezes são massagistas também. Agora, eles estão com receio e muitos deles até a quente ponderaram, ou ainda estão a ponderar, a rescindir com justa causa os seus contratos que os ligam ao Sporting, o que seria, em termos financeiros, uma catástrofe para o Sporting, porque já não os poderia vender se o Tribunal lhes der razão e que eles puderem desvincular unilateralmente e sem qualquer dever de indenização à entidade empregadora, que é o Sporting Clube de Portugal, seria uma catástrofe para o próximo orçamento do clube, que já não está numa situação financeira fácil. Agora, Bruno de Carvalho vem dizer que não, nem pensar que eles possam rescindir os contratos unilateralmente. Isto porquê? Porque, segundo ele, eles é que são os culpados desta situação. Os jogadores são os culpados. E porquê? Então, a teoria do presidente é a seguinte. No final do jogo, os adeptos vieram pedir satisfações aos jogadores, quer no próprio recinto esportivo, no estádio, quer depois até no aeroporto, onde encontraram alguns jogadores, e os jogadores responderam. Os jogadores entraram ali num despique com os adeptos, em vez de ouvirem e calarem, de pedirem desculpa, não, ainda responderam e, portanto, conseguiram empolar o estado de animosidade. Portanto, foi por causa dessa troca de palavras mais acesa, ele nomeadamente refere o Rui Patrício, capitão da equipa e uma figura do clube há vários anos que merece todo o respeito e guarda-redes da seleção nacional, campeão europeu, ele vem ainda particularizar, referir o Rui Patrício e referir um jogo anterior, quando perdem com o Atlético de Madrid, à chegada a Lisboa, onde alguns adeptos confrontaram os jogadores, Rui Patrício terá respondido mal aos jogadores. E, portanto, ele diz que já aí contribuiu para este clima e, portanto, que se foram agredidos, a culpa acaba por ser deles.
Por entanto, está acusado de ter dado troco. Os jogadores têm dado troco aos supporters.
Segundo ele, não. O jogador não pode dizer nada. E depois diz ele ainda, uma vez que houve essa troca de palavras acesas e que ele não estava presente, porque o Bruno de Carvalho não estava, o que levantou, não estava no jogo do Marítimo, o último jogo, uma importância capital que dava acesso à Liga dos Campeões, então há quem sustente que ele será o autor moral do ataque à academia. Portanto, ele não esteve no Marítimo, não esteve naquele dia na academia, tem justificação para tudo, pronto, e vem dizer não. Eu não tenho nada a ver com isto, e se alguém é culpado desta atitude, foi os jogadores. Os jogadores é que provocaram isto. Portanto, como alguns disseram, eu não vou alongar, mas se calhar podemos dar algumas referências aqui perto. Temos Malévo, se calhar, se calhar o senhor pode passar umas férias aqui.
E o que eu acho triste é quando a gente fala de supporters, que no facto um supporter tem que apoiar a equipa. E que seja bom ou maus momentos, têm que estar sempre atrás para motivar a equipa e mostrar que estão a ser apoiados. E de facto, o que eles fizeram é muito feio, porque não se pode qualificar de supporter, que é denigrar a equipa e não é dar apoio que uma equipa precisa.
Claro, sem dúvida.
E haviam de ser o presidente, se fosse outro homem, havia de ter feito tomar outras medidas e expulsar essas pessoas de serem proibidas de acesso aos estádios nos próximos jogos do Sporting.
Claramente, aliás, um grande líder vê-se nos maus momentos. Nos bons momentos é fácil estar a fechar, dar a cara. Nos maus momentos é que se vê os grandes líderes. E neste caso, Bruno Carvalho está a arranjar mil e uma desculpas, não assume responsabilidade nenhuma. E o que faz dele, na minha opinião, objetiva e sem ser qualquer crítica, e clubismo já à parte, um pequeno líder, um pequeno tirano, ditador, que quer perpetuar o seu poder e que não vê meios para atingir os fins. Aliás, ao longo da época, eu acho que é insólito, eu nunca vi um presidente a criticar os jogadores pelo Facebook, a suspender a equipa pelo Facebook.
Existe. Aqui a nossa equipa do Valé, com o nosso querido presidente
também?
Constantin.
Pronto, mas
é verdade que... Mas será que também nos Jogos Olímpicos haverá também treinadores assim?
Olímpicos, Jotas, mas é falar do Mundial.
Sim, eu peço desculpa, estou a confundir. Sim, no Mundial ou nos Jogos?
Eu acho que sim, essa é a parte boa de que eu queria falar hoje, é o Mundial. Eu espero que Portugal consiga, os agentes esportivos em Portugal consigam dar a volta, porque de facto o que se viu este ano foi casos atrás de casos e Portugal está muito mal visto. É uma péssima imagem de marca. Nós que somos atuais campeões da Europa, que temos excelentes jogadores, temos excelentes treinadores, os melhores do mundo, temos excelente formação, atualmente estamos a ser falados por os piores motivos, e acho que espero que rapidamente se altere isto tudo. Passamos então à parte, a parte boa que eu gosto, eu adepto de futebol, que gosto de bons ambientes, gosto de festa
e cerveja
também
faz parte Ricardo.
Quanto basta. eu vibro sempre quando há as grandes competições internacionais, seja Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, adoro. O Campeonato do Mundo tem ainda mais, acho que ainda tem mais cor, mais animação, porque há aquelas equipas como o Brasil, que fazem sonhar, quer pela forma de jogar, quer pelos adeptos que vivem intensamente. Eu acho que o Brasil para quando a canarinha está a jogar e adoro. Ver a festa das cores, a festa das culturas. O Campeonato do Mundo é uma festa, é um mês de festa, em que estamos todos a ver na programação quando é que vai jogar as equipas que gostamos, para nos reunirmos num lugar público com um ecrã gigante, depois estamos na festa, na animação, o Christophe agarrado à sua cerveja, e portanto estava ansioso para conhecer os nossos convocados, os nossos 23 magníficos que Fernando Santos decidiu levar à Rússia. E, portanto, houve algumas surpresas. Vou só referir que pela positiva, ou seja, surpresa, na convocatória temos a primeira internacional, será não sei se será, ele é convocado, não sei se irá jogar, mas portanto, agora está-me a falhar o nome dele, o Ruben Dias, o central do Benfica, de apenas 21 anos, que nunca jogou ainda pela seleção nacional, e aqui o nosso selecionador está a premiá-lo pela excelente temporada que ele fez ao serviço do Benfica, onde completou 30 jogos e marcou 4 golos. E eu acho que o selecionador faz bem em também introduzir alguns jovens jogadores, mesmo que não venham a jogar, isto são 23 jogadores, só jogam 11, já os começa-lhe a dar esta experiência internacional, estar no Campeonato do Mundo, e já vai introduzindo estes jogadores novos que serão o futuro da nossa seleção. Uhum. Portanto, temos o Rubén Dias, que será a par do Gonçalo Guedes, avançado, será o jogador mais jovem. Meia surpresa também nas alas, na defesa, onde foi convocado o Ricardo Pereira do Porto, que fez uma excelente temporada e que merece, sem dúvida, mas que também ainda tinha poucas internacionalizações, e também o jogador do Nápoles, o Mário Rui, esse é que só tem uma internacionalização e talvez terá sido uma surpresa maior.
Bom, o que é bom, porque assim dá um sangue fresco na equipa, e já tivemos a oportunidade de ver, quando foi o europeu, que os novos talentos que chegaram, que ninguém esperava ter bons resultados com eles, e afinal surpreenderam o público todo.
Sem dúvida, na altura Fernando Santos surpreendeu, talvez não, ao convocar o Renato Sanches, ainda muito novo, e rapidamente o introduziu na equipa e foi um jogador fundamental na conquista do Euro, na minha opinião. Agora não estava... esteve lesionado, não estava em forma, e naturalmente o Fernando Santos não o convocou. Dizer ainda que já sabíamos que o Fábio Coentrão não iria ser opção por vontade própria. Ele comunicou uns dias antes, através da sua página, não sei se foi no Facebook ou Instagram, informou os portugueses que já havia comunicado ao selecionador que não se sentia nas melhores condições para representar Portugal. Teve uma época muito desgastante, com lesões, e portanto fisicamente não estaria no seu melhor, que não era um adeus à seleção, estaria pronto sempre para ajudar quando fosse necessário, mas que neste momento achava que era melhor renunciar à participação no Campeonato do Mundo.
Após esta informação, vamos só ouvir um título de música do Sr. Luan Santana, Amar Não É Pecado.
Sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se torne um mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se torne um mundo, eu só quero você. Força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo e em segredo guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô só quero você.
Obrigado, viu, Lívia? Obrigado mesmo.
Não tenhas saudades. Ouve a Rádio Vibração.
Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky enough, lucky enough, lucky enough.
Acabamos de ouvir Maroon 5 com What's Lovers Do e vamos continuar com os lovers da nossa equipa da seleção.
Dos nossos 23 magníficos que estarão presentes na Rússia. Estava a terminar as surpresas pela positiva, ou algumas semi-surpresas. É o caso ainda de Manuel Fernandes, já podemos chamar um veterano, mas que teve uma longa ausência da seleção nacional. Tinha sido internacional em 2012, depois houve vários selecionadores que não apostaram no Manuel Fernandes, já há vários anos está a jogar na Rússia, no Lokomotiv Moscovo, mas Fernando Santos voltou a apostar nele em 3 jogos amigáveis e agora gostou do desempenho do jogador e é um dos nossos 23 que estará na Rússia. Fernando Santos também disse uma coisa importante acerca dos jogadores. Não é só a qualidade intrínseca dos jogadores, as qualidades técnicas ou táticas, mas também é a forma como eles também criam um ambiente de equipa.
E que sabem lidar com os colegas.
Exatamente. Foi essa a ideia, porque vão passar muito tempo juntos. Vão estar não só o mês da Rússia, mas já umas semanas antes vão estar em estágios. Portanto, vão estar a viver quase que isolados, sem as famílias. Portanto, é importante que haja um bom ambiente. E, por vezes, eu acho que...
Então, para isso, sabiam de me convidar.
Sim.
A jogar na seleção.
Sim. mas eu acho que ele queria juntar o útil ao agradável, ter as qualidades técnicas e táticas. E talvez terá sido uma indireta para algumas pessoas que falavam do Bruma, que é um jogador que tem umas qualidades de facto que ninguém pode questionar, que fez uma grande época no Leipzig, na Alemanha, mas que já na altura do Sporting, etc., o seu comportamento por vezes era colocado em causa, e eu penso que terá sido um dos motivos que fez com que o Bruma nem sequer na lista alargada de pré-convocados o nome do Bruma constasse. Mas eu gosto muito do Bruma, não quero que me interpretem mal, acho que é um grande jogador, e se a cabeça ajudar e que ele começar a comportar-se mais como um jogador de equipa, acho que ainda pode dar alegrias à seleção no futuro. Agora o capítulo das ausências, de marca, já ausências, temos o nosso herói de Paris, o Éder, que não estará na Rússia. Já era um bocadinho previsível, o Éder não tem estado a jogar com regularidade, apesar de ter marcado agora um golo importante também na Rússia, que deu o título à sua equipa. O Éder não é titular na equipa, não tem jogado com muita regularidade, e portanto Fernando Santos tinha muita pena não convocar aquele que foi o nosso herói, mas nesta fase tem que ser objetivo e não deixar falar os sentimentos. O outro grande ausente é o Nani, que se tivesse estado presente seria o segundo mais internacional a seguir a Cristiano Ronaldo. Nani também não fez uma grande época na Lazio de Roma, tem sido pouco utilizado.
Bom, pessoalmente o Nani nunca foi um jogador que apreciei muito. Acho muito impulsivo e...
individualista, talvez.
Sim. Também enerva-se muito e acho que é uma coisa que também não é boa para a equipa.
Exato. E para a infelicidade de Nani, ele não fez uma grande época, e houve jovens, como é o caso do Gelson Martins no Sporting, que fez uma grande época e portanto que merecem sem dúvida a chamada de Fernando Santos. Também houve quem achasse estranho os dois jogadores portugueses do Barcelona, campeão espanhol, grande clube, e portanto o André Gomes e o Nelson Semedo não serem chamados. Isto se calhar é um alerta para alguns jovens jogadores. O ir para clubes muito grandes, mas nos quais não têm uma grande preponderância, não são indiscutíveis, não significa que seja um passo à frente na carreira. E o Renato Sanches, infelizmente, teve esse amargo ao ter escolhido o Bayern Munique. Portanto, por vezes são muito jovens, vão para clubes com uma dimensão enorme, onde tem uma concorrência muito forte e não se conseguem impor. Por isso, mais vale dar passos mais pequenos, e se tiverem que chegar a um clube grande, se não for no ano seguinte, ser daqui a 3 ou 4 anos, mas irem subindo
pouco a pouco,
de grau a degrau, exato. E portanto fica aqui este alerta para os nossos futuros craques da manhã, não queiram subir demasiado depressa. Seleção Nacional, terminar agora, porque ainda vamos ter tempo de falar, ainda vamos ter também uma emissão em pleno Mundial, onde espero que estejamos todos animados. A Bárbara está a fazer uma careta, espero não ter dito nada de errado. Eu isto porque eu presumo que Portugal vai à final e portanto vamos estar até ao final de junho a acompanhar a nossa seleção. Portugal, próximos jogos. Vai fazer 3 jogos de preparação. No dia 28 de maio, em Braga, frente à Tunísia. Às 19h45, penso que é horas locais, portanto será às 20h45 aqui na Suíça. Dia 2 de junho, na Bélgica, frente à seleção local, às 19h45. E no dia 7 de junho, o último jogo antes da partida para a Rússia, em Lisboa, frente à Argélia, às 20h15, portanto 9h15 aqui na Suíça. Jogos importantes para o treinador fazer os ajustes necessários para começar a montar o puzzle daquilo que vai ser a nossa seleção na Rússia. Dizer que foi escolhida a Tunísia e a Argélia, não por acaso, é porque no grupo vamos ter Marrocos, que possivelmente será a equipa que estará a disputar o segundo lugar com Portugal, partindo do pressuposto que a Espanha é a favorita, tem uma equipa fortíssima e portanto que se forem respeitadas as regras de normalidade, a Espanha passará em primeiro lugar e portanto Portugal disputará o segundo lugar com Marrocos. À partida, no papel, a equipa mais fraca será o Irão, Carlos Queiroz. E portanto, Fernando Santos a escolher duas equipas também do Norte da África, muito parecidas na forma de jogar a Marrocos, que é a Tunísia e a Argélia. No Mundial, Portugal vai começar no dia 14 de junho e logo frente à Espanha, o duelo fratricida com nossos irmãos, às 20 horas. No dia 15, jogo contra Marrocos, poderá ser decisivo, às 14 horas, portanto às 2 da tarde, 20 de junho. E o último jogo do grupo, no dia 25, frente ao Irão, às 20 horas. Para terminar, rapidamente, só dizer também uma palavra quanto à Suíça. O selecionador ainda não escolheu os jogadores que vai levar. Escolheu sim um lote alargado de jogadores que convocou para um campo de treinos, um estágio. E quero ver esse lote alargado de jogadores para depois selecionar os seus 23, que só vai decidir depois do jogo de preparação que vai fazer contra a Espanha, curiosamente, no dia 3, e aí é que vai decidir. Sendo que as principais novidades poderão ser dois jovens jogadores do campeão, Young Boys, de Berne, o jovem Kevin Mbabu e o Djibril Sow, portanto, de 23 e 21 anos, respectivamente. E portanto a Suíça, também com uma bela equipa, com um grupo também difícil, onde terá o Brasil. Só dar-vos as datas também e tenho que acabar rapidamente para passarmos à próxima crónica. A Suíça então tem dia 3 de junho um jogo amigável em Espanha às 21 horas. Outro jogo de preparação dia 8, aqui em Lugano, no Ticino, frente ao Japão. E o Mundial começa, tal como Portugal, começa com o adversário mais forte do grupo, começa frente ao Brasil no dia 17 às 20 horas. Segue-se a Sérvia no dia 22 às 20 horas também. Aliás, curiosamente, a Suíça joga os três jogos às 20 horas. O último frente à Costa Rica no dia 27. A partida a equipa mais fraca do grupo. Mas no futebol tudo pode acontecer. Futebol em qualquer desporto, como aliás vimos agora recentemente a Suíça.
É isso a magia de futebol.
Futebol e outro desporto. A Suíça está no final, só dar esta rápida notícia, que também já falamos aqui do hockey no gelo. A Suíça está na final do Campeonato do Mundo de Hockey no Gelo, tendo eliminado grandes pretendentes como a Finlândia, o Canadá, e portanto vai defrontar a Suécia. Ok, a Bárbara está ali já a fazer-me umas caretas, portanto vou concluir aqui esta rúbrica desportiva e
desejar-se uma boa sorte à equipa da Suíça e de Portugal também para o Mundial, que vai começar no dia 14 de junho. E vamos passar agora a uma outra crónica que não tem ligação nenhuma com o futebol, que são factos insólitos que aconteceram na Suíça e na Europa. E vamos começar com uma piada também no Ticino, que foi um frente a frente com a polícia e um cosplayer de Deadpool.
Ah, eu vi isso.
Foi assim, um fã de cosplayer deste filme foi ao cinema e não resistiu a vestir o traje do super-herói do filme. O traje, que é um fato de látex, de plástico azul e vermelho, desculpem, e o fã meteu a máscara do super-herói, que é uma máscara que tapa completamente a cara. E os acessórios deste traje são duas pistolas. O que aconteceu?
E uma espada, também acho eu.
É uma espada mais pequena, acho que sim, assim, média.
Uhum.
O que aconteceu é que o jovem ia a passear na estrada, na rua, nas ruas para ir ao cinema e cruzou pessoas que se assustaram e chamaram a polícia. A polícia chegou brutalmente com carros, com sinos, atropelaram, entre aspas, o jovem, deitaram-no ao chão e levaram logo ao local...
Ao posto de polícia.
O que aconteceu é que o jovem cosplayer recebeu uma multa porque não respeitou a lei que entrou em vigor em 2016 aqui na Suíça, que proíbe de esconder totalmente o seu rosto.
Ok. Eu quando estavas a começar a contar a história, eu julguei que era por eles acharem que ele trazia algumas armas verdadeiras. Ou...
Ele foi as pessoas da rua, pronto, tiveram medo por causa das armas que ele trazia, mas eram armas de plástico.
Sim, exato.
Mas depois, como se calhar chamaram a polícia e disseram: ah, há um homem armado nas ruas e não sei o quê, a polícia chegou mesmo.
E depois, perante aquele aparato todo, tiveram que justificar, aplicar-lhe uma multa e dizer que ele estava a cometer uma infração. E pronto, a que encontraram foi a do rosto tapado.
Uhum.
Fantástico. E há nos contribuintes.
Acho que vão ter trabalho no dia de carnaval.
Há nos contribuintes a pagar.
Eu pensei nisso, mas bom. Vamos passar, depois do Ticino, vamos passar no cantão de Basileia, onde há um bonito jardim zoológico. E esta informação eu achei muito gira e muito carinhosa, porque é assim: um macho infiel parte o coração da sua cigonha. O que é que aconteceu? A cigonha fêmea, que se chama Yumna, foi traída por o seu companheiro. Ele foi visto noutro ninho com outra fêmea e bebês.
Os machos são todos iguais.
E o que se passa é que a cigonha Yumna está tão deprimida que fica sozinha num canto e nem fez o seu ninho. O que é muito raro e bastante triste, porque nesta época nascem os bebês. Quer dizer, ela nem fez casa, nem teve filhos.
Porque coisa inudida.
O macho pirou-se com outra.
Então é normal que não tenha tido filhos, não é? A menos que tenha sido uma Nossa Senhora concebida sem pecado. Se ela não tinha mais, como é que poderia ter filhos?
Mas nas cegonhas é um caso muito raro, porque as cegonhas são consideradas como animais muito fiéis e monogâmicos.
É a exceção que confirma a regra.
Depois da Basileia, vamos à Polónia. O que é que aconteceu na Polónia? Houve um rio de chocolate nas estradas. Vou explicar. Um camião da propriedade de um fabricante de doces atingiu, por razões ainda desconhecidas, a barreira da autoestrada em Vrznia, que é uma cidade da Polónia. O veículo estava do lado e estava a bloquear a rodovia em ambas direções. Antes da estrada estar completamente fechada, o chocolate foi espalhado na estrada pelas rodas dos outros carros, deixando traços por vários quilómetros.
Estava calor, começou a derreter.
Exatamente. Segundo o sargento Bogdan Kowalski, o chocolate que endurece ainda é pior que a neve. Quer dizer, a gente de inverno estamos chateados com o gelo e a neve. E na Polónia foi um caso de chocolate.
Os carros se escorregavam em cima dos chocolates.
Exatamente.
Mais uma vez para lembrar que o chocolate não é bom para a saúde.
Eu ouvi uma história semelhante aqui há uns tempos, acho que foi em Portugal, mas que se virou, era um camião de cerveja. Também se espalhou. E aí vi imensas pessoas tristes. Com aquele desperdício todo.
Depois do rio de chocolate, vamos passar a Paris, com o título seguinte: Paris, os naturistas de saída no Museu de Tóquio. Quem nunca sonhou sair à rua e visitar um museu de prestígio nu como uma minhoca? Imagino. Foi o que aconteceu em Paris. Cerca de 200 pessoas naturistas foram ao Palácio de Tóquio e esse foi um dia inesquecível para os nossos interessados. Imagino-te bem, Ricardo, todo nu.
Eu não prefiro imaginar.
Com o pirulá ao ar, a ir visitar um museu.
É, no Louvre, a olhar para a Joconda.
E após destas informações todas, vamos fazer um intrudo musical com Diogo Pissarra, Tu e Eu.
Deixar a terra desabar e o tempo nos mudar, irei estar sempre aqui. A chama se apagar, cidade não perdoar. E quando não me ouvires cantar, eu não sairei daqui. Se tu pensas em mim, penso em ti. Temos tudo então para poder voltar ao céu. sonho outra vez. Se tu dizes que sim, sei por onde seguir. Que esperamos para querer voltar a ser só tu e eu. E o nosso olhar não se cruzar, ficarei por aqui, mas o amor já nos deixou. E o mundo desabou, mas o tempo não mudou. O que foste para mim, se tu pensas em mim como penso em ti. Poder voltar ao sonho outra vez. Se tu dizes que sim, sei por onde seguir. Que esperamos para querer voltar a ser só tu e eu.
Tuga ou nada.
Camaleão, tu que queres louca? Suelta, menina. Eu não quero saber nada contigo. Toma! Não, 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 não.
Aquel que te consuela.